RFI convida. Paloma Varon.
Renato Janine Ribeiro é ex-ministro da Educação, professor titular de Ética e Filosofia Política da USP e professor visitante da Unifesp. Ele está em Paris para participar, entre outras coisas, de uma conferência sobre a situação política brasileira no Instituto de Altos Estudos da América Latina. Num artigo de opinião recente publicado na Folha de São Paulo, você diz: estamos perto da entropia, de o Brasil se inviabilizar. Você pode explicar o que você quis dizer com isso?
Na verdade, eu acho que o Brasil passou 20 anos razoavelmente bons, durante os quais a disputa política se deu entre dois partidos bem acima da média brasileira. Primeiro o PSDB, que governou o Brasil durante 8 anos e que levou a nossa direita para uma posição mais moderada, acostumou a direita a fazer o jogo político, introduziu políticas sociais e depois, com anos do PT, com 4 eleições em que o PT ganhou, que colocaram as políticas sociais realmente no primeiro plano, foram bem adiante nessa direção, mas de qualquer forma isso significou que durante 20 anos a disputa política no Brasil se deu entre dois partidos civilizados, dois partidos que você poderia ter talvez na Europa Ocidental ou no Canadá. E depois, desde o impeachment da presidente Dilma, nós entramos numa crise muito grande, e que vai se aprofundar à medida que o atual presidente continue fazendo o que ele está fazendo. Quer dizer, um presidente foi eleito, sem dúvida com a maioria dos votos, mas não tantos votos assim, e não fez uma única declaração de apelo à União Nacional, nenhuma declaração se colocando como presidente de todos os brasileiros, nenhuma declaração abrindo espaço para quem não votou nele. E isso é muito delicado.
No mesmo artigo, você divide os ministros do governo Bolsonaro entre a extrema-direita, que seriam os ministros das áreas sociais, e a direita autoritária, que incluiria a justiça, a economia. E a segunda parte seria a que Bolsonaro levou consigo para o Fórum Mundial Econômico de Davos. E o que você achou da participação deles lá?
Pelo que vi, não achei muito impactante. Não se esperava, de fato, grande coisa do presidente da República fora. Mas a divisão que eu faço é o seguinte: de um lado você tem aqueles fiéis bolsonaristas, que são as pessoas que estiveram com ele desde o começo, ou que pensam como ele, que têm as ideias dele, e a quem ele deu os ministérios que diriam respeito aos valores, digamos, éticos, direitos humanos, meio ambiente, educação. São ministérios muito importantes, foram colocados estranhamente nas mãos de pessoas que não têm nenhum ponto em comum com o que avançou nas últimas décadas nos países mais envolvidos, com a melhora do meio ambiente, melhora da educação, universalização dos direitos humanos. Eles são contra isso. E esses ministros têm feito declarações que têm se prestado a um certo ridículo, inclusive. E, de outro lado, nós temos dois superministros da economia e da justiça, que são o que eu chamo de direita autoritária. Não é a direita, entre aspas, democrática, que estaria no PSDB, é uma direita autoritária, que realmente não tem uma grande simpatia pela democracia, mas que não é extremista, que não diz besteiras arrematadas, e o governo está dividido entre esses dois grupos. É muito preocupante saber que a educação e as relações internacionais estão nos grupos do pensamento, vamos dizer assim, um tanto exótico. Não são grupos tão destoantes do que se pensa de mais avançado no mundo hoje. É muito preocupante isso. Minha hipótese é que a direita, que não teve quase votos, a direita que rachou entre os candidatos Alckmin, Meirelles, Amoedo, Álvaro Dias, que a direita está querendo que o governo Bolsonaro dê certo na parte econômica e talvez na parte de justiça também. Mas essa direita vê provavelmente também com preocupação essa visão do meio ambiente e dos direitos humanos. Provavelmente se preocupa, mas provavelmente acha que é uma coisa secundária, que nesse momento não é tão forte, não é tão importante, que o importante seria a economia avançar. Só que nós temos aí o que acontece em Davos, em que o presidente faz um discurso muito curto, decepcionante, segundo os interlocutores internacionais, e fica tudo nas mãos da economia. Quer dizer, toda promessa que tem é: vamos privatizar, vamos abrir espaço para vocês, vamos tentar aumentar o comércio internacional. Mas não temos nenhuma proposta hoje, isso eu posso dizer como ex-ministro da Educação. Faz décadas que a educação em todas as campanhas eleitorais aparece como promessa. Essa foi a primeira vez em que um candidato, ainda por cima vitorioso, só falava da educação como ameaça. Educação era uma ameaça à moral das famílias, mas não uma promessa de emancipação, promessa de liberdade, promessa de avanço econômico, que ela de fato é. Então nós estamos num caminho que vai na direção oposta do que um Economist, um Financial Times, do que um liberal do hemisfério norte, anglo-saxão, defenderia, que seria a privatização e tudo mais, mas também e sobretudo educação. O elemento educação está faltando nesse projeto de Brasil.
E por fim, qual é, na sua opinião, o futuro da democracia no Brasil?
É preocupante. Eu não concordo com aquelas pessoas que dizem que as instituições estão funcionando. As instituições não funcionaram, o executivo parou de funcionar com Dilma, mesmo com Temer, o legislativo pegou o espaço deles, tanto que o legislativo destituiu a presidente e depois inviabilizou muito do que Temer quis fazer. O próprio legislativo perdeu muito em respeito, parte do respeito que ele tinha foi subtraída pelo Supremo Tribunal Federal e por juízes que hoje fazem absolutamente o que querem. Então, nós temos uma situação em que gradualmente cada um dos três poderes constitucionais foi se enfraquecendo e foi perdendo reputação. E você olha, inclusive, é quase uma coincidência. Os percentuais de confiança nas instituições, as instituições sobraram com maior confiança, não são os três poderes constitucionais, nem o Ministério Público, são as Forças Armadas, os bombeiros, as igrejas. Desses três, só os bombeiros que não estão entrando ativamente na política, porque Forças Armadas dão muitos ministros, igrejas estão, sobretudo as não católicas, estão muito falantes também. Então, o que aconteceu? Nós temos uma situação de muita desconfiança recíproca. E isso torna extremamente difícil o diálogo. Já de cara, as pessoas desqualificam uma outra, são agressivas. É muito difícil você manter o tecido social desse jeito.
Bom, muito obrigada. A RFI entrevistou Renato Janini Ribeiro.